Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. Em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV recebeu peregrinos ortodoxos gregos, católicos bizantinos e católicos latinos dos Estados Unidos da América que participam de uma peregrinação ecumênica a Roma e Constantinopla. O Papa Leão XIV reza pelas vítimas do tufão de Taiwan e enviou ajuda à população. Informado sobre os danos provocados pelo ciclone tropical, Leão XIV pediu à Esmolaria Apostólica que oferecesse apoio aos afetados pela calamidade. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. Como dizíamos, em Castel Gandolfo, o Papa Leão XIV recebeu peregrinos ortodoxos gregos, católicos bizantinos e católicos latinos dos Estados Unidos da América, que participam de uma peregrinação ecumênica a Roma e Constantinopla. Mais pormenores com o colega Túlio Fonseca.
Mais uma pausa no período de descanso do Papa Leão XIV em Castel Gandolfo foi dedicada desta vez a um momento de comunhão. Na manhã desta quinta-feira, 17 de julho, o pontífice recebeu, no Palácio Apostólico, os participantes da peregrinação ecumênica ortodoxo-católica dos Estados Unidos. Dirigindo-lhes palavras de encorajamento e esperança, o Papa saudou o grupo que tem percorrido os lugares sagrados da fé apostólica.
You are all very welcome. Sorry I'm a little bit late. Several meetings scheduled this morning.
Sejam todos muito bem-vindos. Desculpem o pequeno atraso. Tive várias reuniões marcadas para esta manhã, mas estou muito feliz por ter este momento para passar com vocês neste lugar maravilhoso, Castel Gandolfo. Vocês partiram dos Estados Unidos, que, como sabem, é também o meu país natal, e esta viagem tem como propósito o retorno às raízes, às fontes, aos lugares e aos memoriais dos apóstolos Pedro e Paulo em Roma e do apóstolo André em Constantinopla.
The memorials of the apostles Peter and Paul in Rome and of the apostle Andrew in Constantinople.
Deste modo, Leão XIV iniciou sua saudação ao grupo e recordou o significado simbólico da iniciativa, especialmente por ocorrer no período em que se comemora os 1700 anos do Concílio de Niceia. O Papa também lembrou que o Credo de Niceia, completado no Concílio de Constantinopla em 381, permanece como patrimônio comum de todos os cristãos, sendo proclamado nas liturgias de muitas igrejas. Ressaltou também a coincidência providencial entre os calendários litúrgicos oriental e ocidental neste ano, que permitiu a proclamação conjunta da Páscoa. Ao refletir sobre o sentido da esperança cristã, o pontífice exortou: sabemos que nenhum grito das vítimas inocentes da violência, nenhum lamento das mães que choram seus filhos, ficará sem ser ouvido. Nossa esperança está em Deus, e justamente porque nos alimentamos continuamente da fonte inesgotável de sua graça, somos chamados a ser testemunhas e portadores da esperança.
We are called to be witnesses and bearers of hope.
Ao mencionar a visita que os peregrinos farão a Constantinopla, Leão XIV pediu que levassem sua saudação fraterna ao patriarca Bartolomeu e manifestou o desejo de reencontrá-lo na comemoração ecumênica pelos 1700 anos do Concílio de Niceia, marcada para os próximos meses. O Santo Padre também destacou os frutos do movimento ecumênico nas últimas décadas, sublinhando o gesto profético de reconciliação protagonizado por São Paulo VI e o patriarca Atenágoras em 1965, quando foi retirada a memória das mútuas excomunhões de 1054. O Espírito Santo suscitou nos corações a disponibilidade para dar aquele passo como presságio profético da unidade plena e visível. Também nós devemos continuar a implorar ao Paráclito, o Consolador, a graça de perseverar no caminho da unidade e da caridade fraterna.
The grace to pursue the path of unity and fraternal charity.
Com sobriedade e firmeza, Leão XIV reiterou que a unidade entre os cristãos não deve se transformar em disputa de primazia entre as sés. Ao contrário, deve refletir o dom da consolação prometido por Deus. O Papa concluiu seu discurso com um apelo à redescoberta das raízes da fé apostólica e à missão de testemunhar o Evangelho no mundo contemporâneo. Que esse retorno às raízes da nossa fé nos faça experimentar o dom da consolação de Deus e nos torne capazes, como bom samaritano, de derramar o óleo da consolação e o vinho da alegria sobre a humanidade de hoje.
O Papa Leão XIV foi informado sobre as vítimas e os danos causados em Taiwan por Danas, o tufão que atingiu violentamente as áreas insulares nos últimos dias. O pontífice reza por todos que foram atingidos e solicitou à Esmolaria Apostólica que envie uma ajuda concreta à população afetada. A informação foi divulgada pelo diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, aos jornalistas. O ciclone tropical que atingiu a costa taiwanesa deixou um rastro de destruição. Até o momento, duas mortes foram confirmadas, enquanto mais de 500 pessoas ficaram feridas, muitas atingidas por destroços, desabamentos estruturais ou envolvidas em acidentes de trânsito durante a passagem do tufão. Segundo os primeiros balanços, mais de 3 mil pessoas foram evacuadas. É necessário promover uma ordem mais humana das relações sociais, bem como sociedades pacíficas e justas, a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana. Este é o convite do Papa Leão XIV na mensagem assinada pelo secretário de Estado Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, ao 20º Congresso Nacional da CISL, Confederação Italiana de Sindicatos de Trabalhadores, que teve início nesta quarta-feira no bairro Eur, em Roma, sobre o tema A Coragem da Participação. Na mensagem enviada à Secretaria-Geral da CISL, Daniela Fumarola, Leão XIV estende o seu pensamento cordial aos organizadores, palestrantes e participantes, exprimindo profundo apreço pelo evento que marca uma etapa significativa na atividade do sindicato, expressando a esperança de que este importante simpósio inspire um compromisso renovado com a promoção da conscientização de todos sobre as responsabilidades sociais. O Papa recomenda aos delegados que não percam de vista o objetivo comum de contribuir para aquela tranquilitas ordines, ou seja, a tranquilidade da ordem, expressão cunhada por Santo Agostinho em De Civitate Dei. A secretária Fumarola também recebeu uma mensagem do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella. A liberdade e a democracia na Itália e na Europa precisam da participação dos trabalhadores, escreve o chefe de Estado italiano. Ele enfatizou o valor da escolha da CISL de colocar a coragem da participação no centro do seu congresso, chamando-a de sinal positivo e uma contribuição para o debate social e político. Na sua mensagem, Mattarella relembra o papel histórico do sindicato na construção do modelo social europeu, uma referência para os direitos de todos os trabalhadores no mundo, e lembra que a efetivação do direito ao trabalho e da remuneração necessária para uma existência livre e digna é um motor de progresso e civilização.
A implementação do Sínodo é uma oportunidade. Vamos conseguir? O Papa Leão XIV deseja que a sinodalidade se torne uma mentalidade e confirma 3 anos de implementação do Sínodo rumo à Assembleia Eclesial de 2028. Uma oportunidade de conversão das relações, dos processos e das obrigações. Um tempo para caminhar juntos e experimentar práticas em discernimento eclesial. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Chegou o grande momento, o de implementar o espírito sinodal em toda a Igreja e de procurar tornar a sinodalidade uma mentalidade. Tal como disse o Papa Leão XIV aos bispos italianos no passado dia 17 de junho, exortando-os a uma verdadeira mentalidade sinodal. Que a sinodalidade se torne uma mentalidade no coração, nos processos de tomada de decisões e nos modos de agir, disse o Papa. Olhem para o amanhã com serenidade e não tenham medo de escolhas corajosas, declarou o Papa Leão XIV na ocasião. Contudo, não obstante o encorajamento do Santo Padre, a intensidade do processo global realizado desde 2021 e as conclusões participadas do Sínodo, ficamos sempre com uma dúvida metódica. Vamos conseguir fazer da implementação do Sínodo uma oportunidade? Analisemos alguns dados para a implementação do Sínodo. Depois de 3 anos de caminho em conjunto, entre 2021 e 2024, num movimento que envolveu milhões de pessoas em todo o mundo, refletindo sobre o tema por uma Igreja Sinodal, Participação, Comunhão e Missão, as conclusões do Sínodo foram condensadas num texto publicado em outubro de 2024. O documento final da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, nos seus 155 pontos, são fruto do trabalho de 368 participantes, dos quais 272 eram bispos e mais de 50 eram mulheres. O documento final apresenta uma larga panorâmica sinodal com uma palavra-chave, a conversão. A conversão de relações, processos e obrigações. Uma conversão contínua a partir da escuta do Evangelho, colocando em prática o Concílio Vaticano II, como se pode ler no número 5 do documento. De facto, o caminho sinodal está a pôr em prática o que o Concílio ensinou sobre a Igreja, como mistério e povo de Deus, chamada à santidade, através de uma conversão contínua que nasce da escuta do Evangelho, refere o documento final. Após a fase inicial de consulta das comunidades, com os relatórios das dioceses, das conferências episcopais e das assembleias continentais, o Sínodo teve 2 sessões em Roma, nos anos 2023 e 2024. E o documento final do Sínodo de outubro de 2024 é o material essencial para a implementação das conclusões, no concreto, da vida da Igreja. Com o objetivo de apoiar a implementação, a Secretaria-Geral do Sínodo publicou neste mês de julho um pequeno texto com o título Pistas para a fase de implementação do Sínodo. O texto agora publicado apresenta-se como um quadro de referência comum que facilite o caminhar juntos e ajude a promover o diálogo, refere o texto na sua apresentação. E para implementar o Sínodo, é necessário passar pela experiência sinodal. Logo no primeiro ponto do documento, é sublinhado que crescer como Igreja Sinodal exige um saber que se aprende só através da experiência e nos abre a uma via para o encontro com o Senhor. A Secretaria-Geral do Sínodo sublinha que esta fase de implementação tem como objetivo experimentar práticas e estruturas renovadas que tornem a vida da Igreja cada vez mais sinodal. E, em particular, destaca a fase de implementação como uma oportunidade para manter vivo aquele intercâmbio de dons que faz crescer a comunhão. recorda a importância da criatividade que inspira novas formas de praticar a singularidade. O primeiro responsável pela fase de implementação em cada igreja local é o Bispo Diocesano. Recorda o texto das pistas para a implementação do Sínodo. Assinala mesmo ser para os bispos uma ocasião oportuna para praticar um exercício da autoridade em estilo sinodal, tal como refere o documento final. Quem é ordenado bispo não recebe prerrogativas e tarefas que deve desempenhar sozinho. Pelo contrário, recebe a graça e a tarefa de reconhecer, discernir e compor em unidade os dons que o Espírito derrama sobre as pessoas e sobre as comunidades, diz o documento final. Procurando a unidade, os bispos são chamados a inspirar e apoiar a participação no processo sinodal de todos os membros da porção do povo de Deus que lhes foi confiada. Refere o texto das pistas para a implementação. O documento assinala a importância das equipas sinodais como animadoras do processo sinodal nas igrejas locais. São instrumentos fundamentais para a animação ordinária da vida sinodal das igrejas locais, pode-se ler. As equipas sinodais, com uma composição adequadamente variada, poderão tornar-se mais facilmente laboratórios de sinodalidade, experimentando dentro de si mesmas as dinâmicas que são chamadas a promover no povo de Deus. O seu papel na fase de implementação é, antes de mais, promover e facilitar o crescimento do dinamismo sinodal, revela o documento publicado neste mês de julho. O método próprio de uma igreja sinodal é o discernimento eclesial, revela as pistas para a implementação do sínodo. O documento recorda que, para a realização de um bom processo de discernimento, é fundamental uma definição clara dos objetivos, garantindo que sejam realistas e proporcionais em relação ao tempo disponível, aos espaços utilizáveis e ao número dos participantes envolvidos. Sublinha ainda que é fundamental que cada participante chegue adequadamente preparado e que o texto favoreça um clima de oração e disponibilidade interior para ouvir e dialogar. A este propósito, salienta a importância da figura do facilitador, assinalando que os processos sinodais devem contar com formas adequadas de facilitação que permitam aos participantes a concentração nas questões sujeitas a discernimento. Neste âmbito, o documento indica a conversação do Espírito como um instrumento de encontro e de crescimento nas relações, em particular na passagem do eu para o nós. O próprio documento final, no seu número 45, destaca a importância da implementação do método da conversação no Espírito. Entretanto, salientemos que o texto Pistas para a Fase de Implementação do Sínodo, aprovado pelo Papa Leão XIV e publicado pela Secretaria-Geral do Sínodo na segunda-feira, 7 de julho, confirma o percurso proposto pelo Papa Francisco no documento de 15 de março deste ano de 2025. Um caminho desenhado a partir das igrejas locais rumo a uma Assembleia Eclesial em outubro de 2028, em Roma. A Secretaria-Geral do Sínodo recorda as seguintes etapas em caminho sinodal. Entre junho de 2025 e dezembro de 2026, percursos de implementação nas igrejas locais. Depois, no primeiro semestre de 2027, assembleias de avaliação nas dioceses. No segundo semestre de 2027, terão lugar assembleias de avaliação nas conferências episcopais nacionais e internacionais, nas estruturas hierárquicas orientais e em outros agrupamentos de igrejas. No primeiro quadrimestre de 2028, terão lugar assembleias continentais de avaliação. Finalmente, em outubro de 2028, terá lugar uma assembleia eclesial no Vaticano. O documento deste mês de julho revela que o Papa Leão XIV decidiu criar mais dois grupos de estudo que se juntam àqueles que já estão a trabalhar há algum tempo. Um dos novos grupos será para estudar a liturgia em perspectiva sinodal e o outro para aprofundar o estatuto das conferências episcopais, das assembleias eclesiais e dos concílios particulares. Chegou o momento da implementação concreta das conclusões do documento final do Sínodo na vida da Igreja. Com o Papa Leão XIV, rumo à Assembleia Eclesial de 2028. Laudetur Jesus Christus.
A paróquia de Santo António, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, acolhe de 14 a 17 de julho o encontro anual dos seminaristas da Diocese de Mindelo, reunidos desta vez por ocasião das ordenações presbiteral e diaconal dos jovens Éder Silva e Patrick Afonso, no próximo domingo, dia 20 de julho. 12 é o número dos seminaristas da Diocese de Mindelo, distribuídos por vários seminários dentro e fora do país. O Seminário Menor São José, na cidade da Praia, acolhe um seminarista e dois no Seminário Menor Cristo Bom Pastor, na Ilha de São Vicente. Fora do país, os 9 seminaristas estão distribuídos entre as dioceses de Olinda, Recife, no Brasil, e a de Sevilha, em Espanha, e as dioceses de Lisboa e Évora, Portugal. Quer o bispo Dom Hildo Fortes, quer o reitor do seminário Cristo Bom Pastor, acompanham de perto com oração, contactos regulares e visitas assíduas, refere o padre José Mário Morreira. Este responsável considera que este tempo de formação acontece no sentido de estarem mais sintonizados com a diocese de origem, de fazer eco da formação, partilha das preocupações. As razões estão bem, refere o reitor.
Normalmente, os formadores que estão, portanto, nesses seminários, no final do ano, enviam um relatório da caminhada de cada um dos seminaristas para vermos como as coisas estão, mas naturalmente também nestes encontros anual com o Sr. Bispo, teremos sempre a oportunidade de ouvir diretamente de cada um como que se sente, como está a fazer a sua caminhada. Para além disso tudo, naturalmente, temos contactos regulares ao longo do ano, seja à distância, seja fazendo visita a esses seminários, procurando saber como andam as coisas. No global, posso dizer que os nossos rapazes estão bem, e estão com interesse, vão crescendo, cada um no seu nível, portanto, formação requer alguns anos, né? Sensivelmente 6 anos. Temos aqueles que estão no início, outros mais assim já a meio, outros já a terminar, de tal maneira que são diversos, digamos, os níveis, mas creio que, no geral, posso considerar que estão bem.
Reflexão com temas pertinentes e complementares, oração, visita à ilha e convívio fazem parte destes dias de formação dos seminaristas em férias.
Os rapazes estão sempre na sua formação, digamos, ordinária, portanto, filosófico, teológico, onde cada um está em cada nível de formação. Agora, é sempre bom uma formação a nível humano, ou então algum tema que tenha a ver mesmo com a vida da diocese, em concreto. Eu creio que será um pouco nesses âmbitos que vamos ocupar na parte formativa. É neste espírito que temos um leque de programa, começamos desde ontem, e que vai até, portanto, quinta-feira. contando com várias atividades. O Sr. Bispo estará já cá hoje para, digamos, presidir este encontro, mas nós já começamos desde ontem à tarde, acolhendo os rapazes, começando já os contactos aqui na Ilha do Sal. Tivemos ontem à tarde na paróquia de Nossa Senhora das Dores, a rezar as vésperas com a comunidade, a celebrar a Eucaristia, a ter depois um momento de jantar convívio. O ambiente está a começar bem, muito boa disposição dos rapazes. Vamos dar continuidade ao programa e à tarde, portanto, já entramos na parte formativa com o Sr. Bispo, portanto, temos depois também com a comunidade aqui de Santo António, a celebração da missa e tudo o resto que está programado, então, como disse, até quinta-feira. É um enquadramento nas atividades que se realizam durante este encontro de férias, né, dos seminaristas aqui na Diocese com o nosso pastor.
Padre José Mário Moreira, reitor do Seminário Cristo Bom Pastor na Ilha de São Vicente, sede da Diocese de Mindelo. A Colômbia e o Uzbequistão foram aprovados no passado sábado como membros do novo Banco de Desenvolvimento, segundo anunciou a presidente da instituição Dilma Rousseff e citada pelo jornal Angola Online. Estes países, segundo o jornal do Globo, se juntam a Egito, Bangladesh, Emirados Árabes e Argélia, que entraram para o banco ao lado dos membros originais, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.